Shark Talks com Diogo Shark.
Bom dia, tubarões! E aí, como é que vocês estão? Finalmente voltando, retomando a matinal de vendas do Shark. Em quanto tempo, né? A gente, putz, fiz durante um tempo. Era segundas-feiras, 5 da manhã, o pessoal reclamou muito. Nossa, tá muito cedo e tal. Eu resolvi falar, tá bom, então. Vocês vão decidir quando que vai ser essa matinal de vendas. Então, abri para vocês decidirem. E vocês escolheram terça-feira às 6 da manhã, então estamos aqui a partir de hoje. Já vou pedindo aí quem for entrando, manda o aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, que podem se beneficiar desse conteúdo, tá? Então desejar aqui um ótimo dia para você que está vendo ao vivo, ou para você que está assistindo em outro horário, ou para você que está apenas ouvindo pelo podcast no meu canal, né? Shark Talks, no podcast que está disponível pelo Spotify. E vamos nessa, galera. Vamos começar. Quem for entrando, quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas, fica à vontade. Quem estiver assistindo ou ouvindo depois, pode deixar aí sua pergunta também que eu vou responder. Vou gravar conteúdos respondendo ou vou trazer para a próxima edição do Shark Talks. Beleza? E sem mais delongas, sem muita churumela, que a gente tem que ser objetivo, né? O dia tá começando, a gente não pode ficar enrolando muito. Eu já vou aqui direto para uma pergunta, tá? Eu já acumulei algumas perguntas aqui que vocês me mandaram, então já vou mandar uma pergunta aqui que foi o seguinte, olha só, eu adorei essa pergunta, tá? Qual é a melhor maneira de gerenciar e acompanhar leads para garantir que nenhum cliente potencial seja esquecido? Excelente pergunta. Eu já vou falando, primeiro de tudo, você precisa de registro. Você precisa que esses leads estejam registrados em algum local para que você possa dar um acompanhamento. Então você precisa fazer um funil de vendas. Como que eu vou fazer esse funil de vendas? Bom, muita gente está escolhendo, está optando trabalhar seu funil de vendas através de ferramentas de CRM, né? Os famosos CRM. Existem várias ferramentas, existem vários sistemas de CRM que vocês podem utilizar para fazer essa gestão desse seu funil, desses seus contatos. Eu particularmente gosto tanto dessas ferramentas de CRM quanto de uma simples planilha no Excel, tá? Inclusive eu vou montar um conteúdo sobre isso e vou disponibilizar uma planilha como essa para vocês poderem baixar, tá, gente? Muito em breve esse conteúdo vai estar saindo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter uma base onde todos esses clientes, isso não importa se você é do varejo, se você é mercado imobiliário, não importa em que segmento você trabalha. Você precisa ter um local onde todos esses leads estão registrados. Então você precisa ter a cada novo lead que entra, você precisa registrar o nome, você precisa ter o registro da data do primeiro contato que foi feito com esse cliente, você precisa ter o registro da data do último contato que foi feito com esse cliente. O que esse cliente estava buscando? Se você trabalhar com diversos produtos diferentes, você tem que ter lá um campo ou uma coluna para o tipo de produto que aquele cliente está buscando. Você precisa ter um medidor da temperatura, em que etapa, em que estágio ele está. Então, eu gosto de botar, por exemplo, várias colunas, né, no caso de Excel. Quantas etapas tem o meu funil de vendas, né? O funil de vendas são as etapas que o cliente precisa percorrer para que ele concretize uma venda. Então é desde uma primeira abordagem, um primeiro contato, até o agendamento de uma reunião, né, ou de uma apresentação, a execução dessa apresentação, a elaboração de uma proposta e o fechamento da venda, né? Então você tem lá cada um, para cada funil, para cada negócio, vai ter lá o seu funil. Exatamente, Márcia. Muita gente não faz isso e é simples e básico. Né? Sabe por que muita gente não faz? Porque dá um trabalho. As pessoas estão acostumadas só à execução, execução, execução. Quer abordar, 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 conversar com o cliente, conversar com o cliente. E o trabalho de base, o trabalho que é feito nos bastidores, né? A maioria dos profissionais de venda tem até preguiça de fazer. Né? Então vamos lá, você tem que ter essas etapas. E você tem que ter depois, eu gosto de botar um campo de observação onde eu vou registrando a data e o que que eu fiz, qual foi o tipo de contato que eu tive com aquele cliente naquela data e qual foi o tipo de resposta que ele me deu. Então eu vou fazendo um log, um histórico desse cliente. Isso vai crescendo, vai crescendo. Nesses campos aonde eu tenho a etapa, vou registrando a etapa, eu vou marcando as etapas que eu já segui, porque no final eu tenho X clientes foram abordados, desses X clientes que foram abordados, X passaram para a próxima fase, Y passou para a próxima fase, Z passaram para a próxima fase e um número final, fecharam negócio. Com isso, eu consigo ter o meu funil de forma materializada, ou seja, eu atendi 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 80 passaram para a próxima etapa. Dessas 80, 40 passaram para a etapa seguinte e no final das contas, 10 fecharam negócio. Nossa, com o tempo, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Isso vai virando inteligência, isso vai virando venda previsível. Poxa, eu fiz 100 contatos, fiz contato com 100 pessoas, vendi 10, pô, então eu preciso fazer contato com 10 para vender uma. Então a cada 10 pessoas com quem eu faço contato, eu vendo uma. Se eu preciso vender 10, eu vou fazer contato com 100. Se eu preciso vender 20, minha meta é vender 20, eu preciso fazer contato com 200. Ok? Eu consigo ter previsibilidade na venda. Agora, para eu não perder de vista, né, para que nenhum desses clientes seja esquecido, logicamente eu preciso estar consultando essa base a todo momento. Eu preciso organizar isso de uma forma que todos os dias, ou pelo menos com a frequência que eu defina no, na minha rotina, eu preciso estar visitando todas as pessoas. Apenas aquelas que efetivamente forem descartadas, e olha que é difícil descartar um cliente, viu? Mas aqueles que realmente foram descartados, que para essa etapa, ou para esse ano, ou para este momento não vão comprar, você coloca de uma forma, você coloca algum tipo de tag, ou você coloca algum comandozinho no seu sistema, na sua ferramenta de CRM, para que ele já não esteja mais visível para você, porém, de uma forma que caso no futuro surja uma oportunidade que possa fazer sentido para esse cliente, você consiga ir lá resgatar. Tá? Não deixa de fazer isso, você tem que revisitar todos os seus clientes que estão no seu funil, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não pode deixar esse cara perdido, porque essa é a sua grande mina de ouro. Pense que às vezes você fez uma abordagem com esse cliente hoje e acabou ele não evoluindo, ou às vezes o que mais acontece com quem trabalha com vendas, que é o cliente parou de responder, te deixou no ar. Coloca lá uma observação, você tem lá o histórico das suas conversas, os seus contatos com ele, deixa ele lá quietinho, porque talvez não signifique que ele não tem perfil, não tem potencial para comprar, talvez simplesmente aquele não fosse o momento para ele comprar. Então deixa ele lá quietinho, porque em algum momento oportuno você vai retomar a conversa com ele, você vai mandar um oi sumido para ele. De repente isso pode ser um vídeo novo sobre o seu produto, algum conteúdo novo, alguma novidade, né, da sua empresa, enfim, algo que você queira compartilhar e que de repente essa novidade em algum momento aleatório pegue esse cliente, esse potencial cliente, né, esse prospect no momento certo, que não era aquele momento onde você tinha abordado ele anteriormente. Tá? Então, todas essas pessoas precisam estar numa base, precisam ser acessíveis e precisam ser consultadas, visitadas regularmente. Faz isso que você não vai perder esses caras de vista, tá? Eu faço isso, eu trabalho muito isso. E assim, eu já tive vendas que eu fiz para clientes que eu tinha abordado há 2 anos atrás, gente. Isso vale para varejo, isso vale para mercado imobiliário, isso vale para indústria, isso vale para serviços, isso vale para qualquer segmento. Bom, tem mais pergunta aqui, tá, gente? E quem quiser mandar pergunta por aqui pelo chat, pode mandar também. Olha só, como posso melhorar minha apresentação de propriedades? Ó, esse é corretor de imóveis. Como posso melhorar minha apresentação de propriedades para torná-las mais atraente para os compradores? Bacana, excelente pergunta, e isso é importantíssimo, porque às vezes você tem um produto incrível e só que se você não apresentar ele da maneira correta, ele não vai se tornar atraente, tá? Então, bom, a gente tem diversas formas. Normalmente, quando a gente está falando sobre imóvel, você precisa apresentar ele através de fotos e através de vídeos, correto? Primeiro, básico é a qualidade dessas fotos, a qualidade desses vídeos. Então é importante você investir em equipamento, tá? Para poder pegar imagens, captar imagens com qualidade. Em alguns casos, alguns profissionais gostam de contratar videomakers, filmmakers, fotógrafos profissionais para poder realizar a captação dessas imagens, sejam fotos, sejam vídeos, escolher ângulos que privilegiem o produto, que mostrem a amplitude. Uma dicasinha básica: se você vai fazer filmagem, por exemplo, de uma casa, de uma propriedade, é legal você ter um gimbal, que é aquele equipamento que estabiliza, né, a sua imagem, e faça sempre essas filmagens na câmera mais aberta de todas. Normalmente é ponto 6, né? Não pega na câmera normal, né, do seu aparelho, se você for filmar com o celular. Pega na ponto 6. Se for usar uma câmera profissional, usa uma grande angular. Por quê? Porque você consegue pegar uma amplitude, você consegue pegar mais elementos do imóvel dentro daquela filmagem. Outra dica: todas as luzes acesas, sempre, em todos os ambientes, não importa se está dia, não importa se está noite, não importa se é ambiente interno, não importa se é ambiente externo, todas as luzes acesas, sempre. E outro detalhezinho importante que eu sempre percebo é o seguinte: eu vejo muito profissional, eu vejo muito corretor de imóveis que faz seus vídeos, mas a impressão que dá é que ele está mais preocupado em ele mesmo aparecer do que o próprio imóvel, tá? O foco é muito mais para o corretor ou para a corretora do que para o próprio imóvel em si. Mano, você não está desfilando, você não está se exibindo, você está vendendo o imóvel. Então, se você vai aparecer no vídeo, que seja demonstrando, explicando algum elemento, algum detalhe, valorizando aquele imóvel que você está mostrando, e não simplesmente desfilando no imóvel, porque isso não faz o menor sentido, isso não tem cabimento, né? O que a gente quer, se for para fazer isso, é melhor mostrar só o imóvel, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer vídeo de imóvel, eu gosto muito de botar as imagens do imóvel com a minha voz em locução, em lock-off, né? Porque eu quero mostrar o imóvel, eu quero que o imóvel apareça, eu quero valorizar aquele ambiente. Eu não quero que a atenção do cliente se desvie para mim, né, para minha figura ali. Eu quero que ele perceba os detalhes do imóvel, né? Exato, Marcela. Tem gente que quer ser famoso e não tem nada de errado, até porque você ganha autoridade, né? Quando você ganha autoridade, o gatilho da autoridade, ele é interessante, ele te ajuda a vender. Mas lembra do foco. O foco é o produto. O foco é o imóvel. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, tá? Dicas para quem quer montar um consultório. O que fazer para se diferenciar? Muito bom. Eu não sei dizer exatamente aqui que segmento, em que especialidade é esse consultório, mas vamos supor, é a área de saúde, tá? Então vamos colocar todo mundo aí mais ou menos no mesmo balaio. Então vamos supor que seja, enfim, seja lá qual for. Como fazer para me diferenciar se eu vou montar um consultório? Primeiro passo. O que é se diferenciar? Se diferenciar é ser diferente. É ser diferente significa fazer algo que os outros não estão fazendo, tá? E, gente, quando eu falo sobre um segmento aqui, seja nesse caso consultório, seja mercado imobiliário, seja varejo, vamos abrir a mente, tá? Porque essas dicas, elas valem para todo e qualquer segmento. A gente está falando de vendas. Então, bom, como fazer? Primeiro, se eu quero me diferenciar, eu preciso ser diferente. Ser diferente é fazer o que os outros não estão fazendo. Fazer o que as outras pessoas, os outros profissionais que atuam no mesmo segmento que eu, não estão fazendo. Então, primeiro de tudo, eu preciso investigar o que é que todos os meus concorrentes, todos os outros profissionais que atuam no meu segmento estão fazendo. Como eles estão se comportando, como eles estão promovendo o trabalho deles. Porque a gente tem dois momentos. A gente tem um momento onde a gente está promovendo o nosso trabalho e vendendo o nosso trabalho. Normalmente, hoje em dia, a gente encontra muito isso nas mídias sociais, principalmente, né, nos canais de comunicação. E eu tenho que saber como que ele está prestando esse serviço, como que ele está fazendo essa entrega, né? Como ele está atendendo, qual o tipo de atendimento que ele presta, qual o tipo de atenção, qual o nível de atenção que ele está entregando, qual o nível de conexão que ele está estabelecendo com o cliente, com o paciente. E o quanto seria relevante se eu conseguisse entregar um pouco além do que está sendo entregue hoje, comumente, pelos profissionais que atuam nesse segmento. Então, por exemplo, hoje fala-se muito sobre a humanização do atendimento, que eu acho um conceito surreal, gente. Olha a que ponto nós chegamos. Nós somos seres humanos, mas nós temos que desenvolver um atendimento humanizado, ou seja, nós temos que exercer um esforço extra para prestar um serviço de forma humanizada, algo que deveria ser natural para nós, já que nós somos seres humanos. Mas chegamos a tal nível de robotização e de falta de interesse e preocupação pelo outro, que a gente tem que fazer um esforço extra para humanizar o nosso serviço. Mas eu acho que os grandes diferenciais, eles vão ser encontrados, e isso é uma coisa que já por si só, ser humano já é um diferencial. Se importar verdadeiramente com aquela outra pessoa que está ali diante de você, hoje em dia, infelizmente, já é um diferencial. Porque hoje, mesmo na área de saúde, a gente percebe que o foco está muito voltado para os ganhos, para a receita, para o quanto eu vou ganhar. Quando, na verdade, o seu foco deveria ser no bem que você vai levar para aquela outra pessoa. Isso vale para qualquer coisa que você esteja vendendo, um produto ou um serviço. O bem que nós vamos levar à outra pessoa. Então, se esse é o meu foco, se eu tô ligado, se eu tô focado, direcionado a esse bem que eu vou levar, eu vou ser mais observador, eu vou tentar compreender melhor aquele gesto que eu faço, que a pessoa demonstra ter gostado, se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo acolhida. Acolhimento, eu acho que é um dos grandes diferenciais hoje na área de saúde que a gente pode entregar para um cliente. Que o cliente hoje ele encontra consultórios bonitos, luxuosos, só que muito pouco acolhimento. É isso, Michele. Exatamente. Olha o ponto que chegamos, né? Da gente ter que voltar para lembrar que somos seres humanos, sociais. A gente precisa socializar, a gente precisa se conectar. É muito louco isso. É muito louco isso. Mas infelizmente é verdade. E para nós, a gente tem que usar isso como diferencial. Nossa, se eu percebi isso, que bom. Eu vou usar isso como para me diferenciar. Né? É triste sob o ponto de vista social, porém, mercadologicamente falando, é uma vantagem competitiva para quem essa ficha já caiu. Bom, muito bem, vamos lá, tem mais, hein? Tem mais perguntas. Eu acho que hoje a live vai ser rapidinha. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, a gente ser objetivo, tá? Não quero tomar aqui a manhã toda de vocês, tá todo mundo indo trabalhar. Mas vamos ser objetivo e entregar conteúdo aqui para vocês, que é isso que vocês estão buscando. E ó, não esquece, para as próximas lives, manda perguntas, manda dúvidas, que eu vou ter a maior alegria aqui em responder. E algumas delas, inclusive, eu vou gravar conteúdo, vou gravar Reels para deixar no meu perfil também, tá? Tô reativando o canal no YouTube. Essa semana vai ter vídeo novo e vai começar a ter bastante vídeo. Se quiser também mandar temas para vídeos mais longos, mais complexos no YouTube, pode mandar, eu já posso adiantar para vocês que a gente vai ter conteúdo novo falando sobre como lidar com objeções, vamos ter conteúdo novo falando sobre como montar o funil de vendas, que eu falei aqui nessa live mais cedo, e vamos ter um conteúdo muito bacana falando sobre como vender pelo WhatsApp. Esse é o primeiro que vai sair, hein? Se liga, porque logo logo esse conteúdo vai estar no ar. Vou dar aqui 10 dicas, tá difícil condensar em 10, porque tá passando de 10. Mas vão ser 10 dicas sobre como vender mais pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que hoje todo mundo usa e 99% das pessoas usa errado e deixa de aproveitar ferramentas, deixa de aproveitar formas de se utilizar essa ferramenta que poderiam estar te trazendo muito mais retorno. E, gente, é uma ferramenta de graça, é gratuita. Bom, vamos lá aqui para mais uma pergunta. Ah, olha só. Quais técnicas posso utilizar para identificar melhor as necessidades dos meus clientes no ponto de venda? Mano, ó, lembra a história da humanização? Quais técnicas eu posso utilizar para identificar melhor as necessidades dos meus clientes no ponto de venda? A primeira delas é a mais óbvia. Pergunta! Pergunta, mano, pergunta! Mas não é só perguntar, aí que tá, aí que vem o pulo do gato. Porque são duas coisas. Primeiro é perguntar, óbvio. A segunda é observar. Porque também eu percebo, quando a gente fala assim, olha, todo vendedor tem que fazer sondagem, todo vendedor tem que fazer perguntas, são as melhores perguntas que vendem, né? E não os melhores argumentos, tudo isso, excelente. Mas não basta só cuspir pergunta e não estar ali muito atento, muito observador e muito interessado para poder captar essas respostas, processar, interpretar essas respostas e conectar essas respostas naquilo que você tem para oferecer. As perguntas são a grande base de uma abordagem de vendas, de uma abordagem comercial em qualquer segmento. Eu preciso fazer perguntas. E não é simplesmente, quando a gente fala assim, fazer perguntas, gente, não entendo isso como um interrogatório. Olha, eu vou fazer um interrogatório. Não, quando você conversa com uma pessoa, eu gosto muito de usar isso na minha palestra. Então, você imagina que um amigo seu, uma pessoa muito querida sua, chega para você e fala que tá com um problema. Putz, tô com um problemão. né? Tô aqui preocupado, tô aqui com um problema. Antes de você falar qualquer coisa, claro, pode ser que você fale, fica tranquilo e tal, mas a primeira coisa que a gente faz é o quê? É perguntar o que foi que aconteceu. Mas e como é que foi? Como é que foi? E você respondeu o quê? E foi para onde? Você vai derrubar um caminhão de perguntas em cima dessa pessoa simplesmente porque você se importa com ela. Então se importe antes até de começar a fazer as perguntas. Obrigado, Michele. Excelente dia para você também. Vai ficar gravada essa live, tá? Baixa, pode assistir depois. Ou se quiser com mais tranquilidade, pode ouvir pelo podcast lá, pelo Shark Talks lá no Spotify, beleza? Então, você se importar com essa pessoa. Então, você se importa, você não simplesmente faz um interrogatório. Você vai bater um papo com essa pessoa. Você vai querer saber um pouquinho mais sobre ela. Você vai querer saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Sobre elementos da vida dela que, de alguma forma, podem se conectar com aquilo que você tem para oferecer. E nessa conversa, você vai observando e você vai analisando atentamente aquelas respostas, aquelas informações. E na hora que você for apresentar aquilo que você tem para vender, que você tem para oferecer, você oferece conectando os elementos, porque a gente faz perguntas não é só para falar, são duas razões para a gente fazer as perguntas. Primeiro, para a gente saber o que a gente vai oferecer, né? O que a gente vai entregar para aquela pessoa que mais se encaixa nas lacunas que ela apresentou para você. E o segundo é eu saber que argumentos que eu vou utilizar na hora de apresentar. Porque se é uma pessoa que está mais preocupada com elementos, vamos supor, estéticos, na hora eu vou escolher aquela oferta que eu tenha que tenha os melhores atributos estéticos e os argumentos eu vou direcionar mais para os argumentos relacionados aos critérios estéticos. Se forem critérios de funcionalidade, eu vou escolher o produto ou serviço que entregue as melhores características em relação à funcionalidade, e os benefícios que eu vou apresentar para ela desse produto são os benefícios mais relacionados à funcionalidade. Entende? Então, eu vou conversar, eu vou interagir, eu vou me envolver, me conectar, porque inclusive nessa conversa a gente se conecta ao cliente, o cliente percebe o interesse real e autêntico, e isso faz com que ele se conecte mais a nós também. E a partir daí a gente começa a estabelecer um relacionamento. Será que dá tempo de fazer mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui mais uma pergunta. Olha a Ruth Marqueteira aí chegando, gente. Ruth Marqueteira é uma influenciadora incrível. Quem não segue, segue aí. Ruth Marqueteira, ela é de Jacobina. E eu vou lhe dizer, essa mulher faz um sucesso nessa cidade, viu? Segue aí, Ruth Marqueteira. Vamos lá. Ruth, estou falando aqui para o pessoal que quem quiser pode mandar pergunta. Então, se quiser mandar uma pergunta por aí, pode mandar também. Estou lendo perguntas aqui que o pessoal me mandou antes. Mas quem quiser pode mandar pergunta por aqui, tá? Ah, não fica triste porque chegou agora, não. As lives estão sendo todas as terças-feiras às 6 da manhã, tá? Mas você pode assistir, que vai ficar gravada no Instagram e também vai para o meu podcast. Tá? No Spotify você pode procurar lá Shark Talks, já segue o podcast, já dá 5 estrelas. Importante, já é o mesmo trabalho, o dedo não cai não, tá? É o mesmo trabalho que você tem para apertar lá seguir, que você tem para dar uma estrela, você tem para dar 5. Então dá logo 5 que vai ajudar mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Beleza? E vamos lá então para a última pergunta de hoje de manhã, a menos, é claro, que alguém mais mande alguma pergunta por aqui, tá? Essa é a última pergunta das que eu recebi antes. As que sobraram aqui, se a sua pergunta não foi lida hoje, fica tranquilo que vai ser lida na próxima. Fica tranquilo, tá? Então vamos lá aqui para a última pergunta. Quais estratégias de fidelização de clientes posso implementar para garantir que eles voltem a comprar comigo? Vamos lá, vamos desmembrar essa pergunta, tá? Quais estratégias de fidelização de clientes posso implementar para garantir que eles voltem a comprar comigo? Bom, em primeiro lugar, tem uma palavra aí que eu não gosto de utilizar, que é garantir. Não existe estratégia que faça com que você garanta que esse cliente volte a comprar com você. Porque ele pode deixar de comprar com você pelos mais diversos motivos. Lógico que nós temos estratégias para aumentar a probabilidade de que ele volte a comprar com você. Porém, vai que a esposa dele passou a atuar no mesmo segmento que você atua e começou a vender o mesmo produto que você vende. O filho, o pai, um parente, um irmão. Vai que por algum motivo ele mudou de cidade. Vai que alguma coisa aconteceu na vida dele, ou de repente ele passou, ele prosperou muito e passou a comprar um produto desse mesmo segmento, mas de um padrão superior. Ou ele teve problemas e teve que passar a comprar de um padrão inferior. Então, assim, garantir, gente, é uma palavra que a gente não usa. Você não faz nada para garantir. Mas você pode fazer, sim, lançar mão de ações, de atividades, estratégias para aumentar a probabilidade da recompra. Primeiro lugar, você quer que o cliente seja fiel, você quer fidelizar esse cliente para que ele continue comprando de você? Primeiro ponto é praticar a venda sustentável. O que é isso? É a venda embasada nas reais necessidades e desejos desse cliente. Se você vendeu bem, a probabilidade dele voltar a comprar com você é muito maior. E como é que eu vendo bem? Entendendo as suas lacunas. A gente falou aqui já, né? Eu preciso entender as lacunas desse cara. Eu preciso entender realmente o que é benefício para ele. Então, eu preciso me envolver com o problema dele, com a necessidade, que nem sempre é um problema, com o desejo, com a aspiração. O que ele quer encontrar nisso? Eu preciso corresponder ou superar essas expectativas. Eu não posso vender de acordo com aquela comissão que eu quero ganhar, não posso vender de acordo com aquilo que eu quero ganhar, com a meta que eu quero bater. E sim, com aquilo que melhor vai se conectar, que vai tornar a vida daquele cliente melhor. Quanto mais preciso eu for nessa venda, maior a probabilidade. Aquele cliente vai pensar, putz, eu vou comprar com fulano, eu vou comprar na loja tal, ou eu vou procurar fulano de tal, porque eu sei que ele vai me entender e vai me entregar aquilo que eu realmente quero. Porque às vezes o vendedor que pratica a venda sustentável, ele muitas vezes ele conhece mais o que se encaixa melhor nas lacunas do cliente do que o próprio cliente. Porque o cliente conhece o cliente sabe o que deseja, às vezes, nem sempre, né? Mas o cliente tem a necessidade, o cliente às vezes tem a dor, mas o cliente não conhece o produto o suficiente, então ele não conhece os atributos, não sabe os recursos. Às vezes ele recebe indicação de um amigo, de um colega, olha, esse produto aqui é interessante para você, olha, isso aqui é bacana para você. Mas um vendedor especialista vai observar e vai entender as lacunas desse cliente, vai falar, olha, para as suas lacunas, eu tenho esse aqui que vai resolver até melhor. E às vezes esse que resolve até melhor é até mais barato. Entendeu? Então se você tem esse compromisso de entregar para o cliente aquilo que efetivamente vai tornar a sua vida melhor, se você busca conhecer, se conectar a ele, você tem uma probabilidade muito grande dele sair dali encantado e querendo voltar a comprar com você. E a partir daí, é lógico que você vai buscar manter um contato, manter um relacionamento com ele, né, em datas oportunas, mandar uma mensagem. Eu gosto de brincar que é o seguinte, você precisa estar em contato com esse cliente numa frequência que não seja alta demais para que você não se torne um chato, mas que também não seja baixa demais a ponto de você ser esquecido. Beleza, galera? Olha, eu acho que foi um ótimo começo, tá? Espero que quem participou aqui tenha gostado, espero que você que está ouvindo ou assistindo posteriormente tenha gostado. Manda para as pessoas que você conhece, que trabalham com vendas, que podem se beneficiar desse conteúdo. Toda terça-feira eu vou estar aqui. Quem ainda não me segue no Instagram. Me segue lá no YouTube também, Diogo Shark, tá? Que eu vou estar colocando esses conteúdos novos o tempo todo. E segue lá o Shark Talks no Spotify das 5 estrelas. E acompanha, porque agora, galera, conteúdo aqui não vai parar. Uma excelente semana para vocês, um excelente dia. E pode ir mandando as perguntas que no próximo vai ter mais e eu vou responder. Forte abraço, tubarões! Tchau, tchau!